Agora, na Tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Olá, gente, muito boa tarde a todos vós. Nessa quarta-feira, dia 30, já finalzinho de outubro, você confere mais uma edição do programa Voz no Rádio. A gente está na reta final desse final de mês e você confere o programa aqui comigo, Jonathan Silva, e do meu lado, nosso fotógrafo aqui, membro da bancada, Igor de Mello. Tudo bom, Igor?
Tudo bem, boa tarde, pessoal.
Nesse programa de fim de... já não somente de fim de mês, mas com um gosto assim de fim de ano, a gente vai trazer muita informação em relação a um período que a gente... a esse período de outubro, em que a gente também fala de conscientização em relação à saúde. E a gente vai tratar disso em relação à nossa convidada. A gente vai falar desse período do mês de outubro, que é a conscientização em relação ao câncer de mama. Como todos já sabem, outubro é considerado o mês rosa. E é nesse período que é feito várias campanhas de conscientização para prevenção e controle do câncer de mama, não só aqui no estado do Ceará, mas também no país, Brasil, mas também em todo mundo. E em relação ao que é feito aqui no nosso estado, vamos trazer aqui um exemplo de não só de batalha pessoal, mas também um exemplo de conscientização de grupo mesmo, de conversar, de estar presente com outras pessoas que passam por esse momento delicado da vida, mas que não baixam a cabeça, seguem em frente em relação a essa problemática, que é o caso da nossa convidada de hoje, a Dadinha Saturnino. Ela que é jornalista, colunista aqui do Tribuna do Ceará, News Maranguape. Ela que é diretora social do Associação Deusas da Mama de Maranguape, um grupo que está atuante há 10 anos no município do Maranguape, que realiza diversas ações de conscientização em torno da população e que está aqui com a gente hoje para falar também do seu histórico de vida, como é que ela começou a ter essa conscientização em relação a esse problema, né? E os percalços pelo caminho. Boa tarde, Dadinha.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Voz no Rádio, ouvintes aqui da Tribuna Band News 101.7. Boa tarde aqui ao nosso fotógrafo, também aos que acompanham pela live, né, através do Facebook. Primeiro, agradecer em nome da Associação Deusas da Mama de Maranguape pela oportunidade de estar aqui representando as nossas companheiras, que é como nós as chamamos, né, nessa importante missão de não só conscientizar pessoas da importância da prevenção do câncer de mama, mas também de atuar como rede de apoio a mulheres maranguapenses que passam por esta dolorosa experiência em suas vidas, que é o diagnóstico de um câncer de mama, o enfrentamento e outras situações. Então, em nome de todo esse público, muito obrigada pelo convite.
Certo, você está aqui, realmente é um prazer imenso ter você aqui no nosso programa hoje para poder falar desse tema. E lembrando, ouvinte, que o programa tem a nossa live no Facebook, só acompanhar facebook.com/somosvozoficial. Lá você pode mandar sua pergunta, mandar sua interação, mandar o seu alô, você participa junto com a gente. E também o nosso número de WhatsApp, DDD 85 98154 3814. Manda a sua pergunta para participar aqui do nosso programa. E, bom, Dadinha, você tem uma história de superação com câncer. Você é jornalista, você já tinha um trabalho até, inclusive, de divulgação do Maranguape, que eu acho muito bacana. Maranguape é uma cidade fantástica. E você divide um pouco desse seu momento como jornalista, eu creio que é uma mescla do seu trabalho, junto com o seu trabalho com a associação. Mas isso também tem um princípio pessoal. E eu queria que você me explicasse como é que foi essa sua ligação do seu trabalho com a Associação Deusas da Mama.
Então, primeiro, deixa eu explicar para o público que a Associação Deusas da Mama, ela tem 10 anos de caminhada, né? Uhum. Ela surgiu em outubro de 2009, não coincidência, mas providência divina, na primeira sexta-feira do mês de outubro daquele ano, 2009, quando a nossa presidente, doutora Ágina de Freitas, ela, profissional, fisioterapeuta, atuava já no nosso município atendendo mulheres que passavam pela experiência do câncer de mama, e essas mulheres não queriam mais, ser atendidas no serviço de fisioterapia. Tinham algumas reclamações em relação: ah, doutora, daqui a pouco chega o período político, a senhora não é concursada, muda prefeito, demite profissional. Então, Deus tocou o coração da doutora Ágina Uzoa, e aí ela resolveu criar o grupo. Vamos conversar sobre isso, falar sobre a importância da fisioterapia na vida de vocês, pacientes? E aí aconteceu esse primeiro encontro, depois esse encontro aconteceu no mês seguinte e no mês seguinte. Então, mais ou menos com 2-3 anos de caminhada do grupo, eu me engajei. Eu atuava como assessora parlamentar de um vereador em Maranguape, tendo conhecimento da existência do grupo, das atividades que o grupo já vem exercendo na nossa cidade. Tive a ideia de convidá-las para ir para a Câmara, usar a Casa do Povo, né, que é a casa nossa e por direito, para propagar aquela informação, para dar voz e vez àquelas mulheres que estavam já atuando no nosso município, se apoiando de forma voluntária, tratando de um assunto e de uma situação tão delicada que é o enfrentamento de um câncer, independente até de ser o câncer de mama. Então, esse primeiro contato com elas, e por eu, de alguma forma, já ter uma pessoa com, digamos, uma veia que atua com voluntariado, com social, desde criança, sempre fui assim, eu me apaixonei pelas deusas da mama e me tornei uma deusa da mama sem ter tido câncer de mama, me tornei uma voluntária. No ano de 2013, nós, entendendo a necessidade de propagar e de melhorar o acesso das pessoas à informação sobre a prevenção do câncer de mama, nós resolvemos nos formalizar como associação, porque até então nós éramos apenas um grupo. E aí, desde 2013, a gente se tornou a Associação Deusas da Mama de Maranguape. E o engajamento é completo, né? A gente destaca que no mês de outubro, naturalmente, por conta do Outubro Rosa, que é essa campanha de conscientização no mundo todo, todo mundo, né, se veste de rosa, os comércios iluminam suas fachadas, fazem decorações na temática, temos a mídia espontânea, que é fantástica, é importante que essa mídia aconteça, mas a gente desde já pede que a comunicação ela aconteça o ano todo, porque o nosso lema é a nossa luta é o ano todo, todos os dias. Então, não só no Outubro Rosa. Então, quando esse engajamento aconteceu, eu comecei a ter contato com mulheres que estavam passando pela experiência do câncer de mama em suas vidas, mas que mesmo com os seus medos, com as suas dificuldades financeiras, porque o câncer ele não escolhe cor, raça, classe social, localização geográfica, mas a gente sabe que para uma pessoa que está classificada em algumas situação de vulnerabilidade social, né, a condição mesmo financeira, as dificuldades aumentam. Você precisa enfrentar um diagnóstico e ainda tem que aprender a lidar com essa questão das dificuldades que o tratamento, de alguma forma, impõe, né, para essa mulher. E aí eu fui me apaixonando pela causa, fui me envolvendo, fui conhecendo. E ano passado, no ano de 2018, eu tive sim um diagnóstico de câncer, mas não foi o câncer de mama. Eu tive um linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer no sistema linfático. E foi a experiência das deusas da mama, entre outras que Deus já me proporcionou, que me fez entender e enfrentar, naquele momento, com um sorriso no rosto, o câncer que eu precisaria enfrentar. Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né? A da gente teve câncer de mama, porque eu já era engajada na associação. Não, não tive câncer de mama. Tive um câncer agora e já curei, mas foi outro tipo de câncer.
Em casos como o seu, e quando você realmente não demonstra mais seus sintomas, isso é até uma dúvida que o público possa até ter. O certo, assim, vamos dizer em termos médicos, é dizer que a pessoa está curada ou ela que ela está em remissão, porque os sintomas elas já não estão mais aparecendo na pessoa?
Na verdade, assim, cada tipo de câncer, cada médico, cada paciente, um diagnóstico, um tratamento. Os médicos, eles costumam dizer que até para o paciente não se precipitar e sair correndo e abandonar o que ainda tem para cumprir de protocolo de tratamento, a gente recebe a informação de que nós entramos em remissão, que é quando os exames naquele momento, os exames de imagem, eles confirmam que não há mais nenhum sinal de doença no nosso corpo. E dependendo do tipo de câncer, esse paciente ele vai ser acompanhado durante 5 anos, o caso do câncer de mama, para receber uma alta, não vou te dizer definitiva, porque vai depender do caso e do grau que aquele câncer foi diagnosticado, né? Mas o tipo de câncer que eu tive, por exemplo, o médico diz que é um tipo de câncer que eu nunca vou ter alta, mas ele pode voltar, mas eu sei que nunca mais vai acontecer. Então, assim, correto é usar a mesma palavra remissão, mas para a gente que crê, que tem fé, que acredita, a gente já, eu tive experiência de cura pela fé 9 dias antes da minha primeira quimioterapia. Então, eu poderia nem ter ido fazer o tratamento convencional, mas eu sabia da importância dele e fui, cumpri o protocolo e na metade do protocolo chegou essa confirmação, remissão da doença. Desde então, me sinto curada.
Nadinha, falando de nomenclatura, né, eu tive uma rápida conversa com o Elcio aqui antes da gente entrar, e ele falou, Igor, cara, tem essa questão aqui que me chamou a atenção, e agora, a gente durante esse início de entrevista, eu também percebi que inúmeras vezes a gente escutou a palavra câncer, que muitas vezes é um tabu até utilizar, muitas pessoas têm... fica cheio de dedos para poder dizer, fala CA, tem várias, então, aquela doença, então aquilo. Eu vejo que você não tem nenhum tipo de problema para estar utilizando esse termo. E existe uma importância de se utilizar esse termo e tratar dessa forma?
Arrepiei. Na verdade, a gente precisa falar sempre, todo o tempo, sobre isso, porque o câncer é uma doença que precisa ser tratada como ela é, que pode ser prevenido. No caso do câncer de mama, daqui a pouco nós vamos falar, de 80% a 90% de nós termos um câncer de mama ou não, vai depender da nossa responsabilidade sobre o nosso estilo de vida, nosso corpo, enfim. Mas a sociedade, ela tem uma cultura de não falar o nome da doença, de dizer assim, vixe, está com aquela doença, vixe, está com CA. Vixe, vai morrer. Então, assim, a gente precisa falar o nome, a gente precisa quebrar esses paradigmas que a sociedade impõe de que o câncer é uma doença terminal. Não é. O câncer é imbatível. Eu sou exemplo disso. As minhas companheiras da Associação Deusas da Mama também são exemplos disso. E a gente precisa se mostrar e falar assim, de câncer de mama, câncer de sangue, câncer de próstata. Está chegando o Novembro Azul, daqui a pouco vocês vão falar sobre esse tipo de câncer, né, que acomete o público masculino. Então a gente precisa ter essa tranquilidade e responsabilidade e consciência de que tem que se falar assim. Eu tenho muita tranquilidade e acho que as pessoas precisam ter também.
Eu tive um diagnóstico de câncer de pele, acho que foi ano retrasado. E eu me lembro, na hora que o médico, ele não falou isso na hora. Ele falou um CAzinho, não sei o que. Foi coisa tipo, tudo no diminuto, né? Assim,
menininho,
né? Tem um negocinho, não sei o que. Quando eu falei, peraí, o que é isso, cara? Quando eu fui ver, aí eu... Não, é um câncer de pele. A gente
não, melanoma?
Não melanoma, né? Era um carcinoma...
Carcinoma,
né?
Invasivo.
Era algo mais tranquilo, mas é um câncer, sim, de pele, né? É um sinal. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu parei um pouquinho assim, e é uma pancadinha. Você, né? Você fala, puxa vida, eu tão jovem já, né? Caramba, no meu caso, por conta do sol, tipo, cara, já, o médico falou bem claro pra mim, olha, tu gastou a tua cota de sol aí, cara, né? E aí, tive que fazer 2 remoções, na verdade, tudo mais. Então, isso é, nesse caso, um tratamento que foi bem tópico e tudo mais. Imagina quando você vai tratar de algo que não é tão notório, né, não é tão visível e que pode causar impactos visuais, não é isso? Na autoestima. É importantíssimo a gente ter que enfrentar isso cada vez mais fortemente e de frente, né?
Fácil não é. Se eu disser para você que é fácil você receber o diagnóstico de um câncer, seja ele qual for, nunca vai ser. Cada pessoa vai ter a sua experiência pelo estilo de vida que ela tem, né? As experiências que ela já passou, os contatos com histórias de superação ou não que ela teve, são as fontes de inspiração. Eu costumo lembrar que a gente diz assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Muito pelo contrário, a gente tem sim que aprender a pegar os bons exemplos e utilizá-los a nosso favor. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer, que era um linfoma, que também é um tipo de câncer seríssimo, meu, raro para a minha idade, tratável e não curável, eu posso viver só daqui mais 15 anos, o câncer pode voltar algumas vezes, eu posso viver até os 100 anos e nunca mais ele voltar, mas a primeira coisa que eu fiz foi, besteira, as minhas companheiras da associação venceram, porque que eu não vou vencer? Eu tinha a história delas para me inspirar. Então, assim, como a gente se posiciona diante da doença, diante da palavra câncer, é como a gente vai conseguir, com tranquilidade ou não, passar por todas as fases que a gente vai precisar passar até chegar à remissão, à cura de fato, né? O principal é não ter medo, é não pensar no que a sociedade impõe, não se preocupar com as transformações físicas que podem ocorrer com o nosso corpo, principalmente sendo mulher, cai cabelo, caso do câncer de mama, dependendo do tipo de câncer de mama, precisa ter retirada de um quadrante da mama ou fazer a retirada total da mama, que é a mastectomia. Então, assim, existem várias situações que essa mulher vai passar e essa mulher precisa estar preparada, mas eu te pergunto, quem é que está preparado para um câncer? Ninguém quer!
Dificilmente as pessoas realmente têm essa paciência toda de lidar com isso. Bom, a gente volta ao nosso papo com a Dadinha, mas tem uma participação bastante especial, que é da Ingrid Lopes, ela que, assim como a Dadinha, é integrante da Associação Deusas da Mama, mas a Ingrid, ela tem uma ligação bem mais forte em relação ao tema. Ela também, no caso, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E nessa abordagem mais pessoal em relação ao diagnóstico, ao reconhecimento da doença, como também as mudanças e o apoio à sororidade, à fraternidade feminina, nesse caso, esses assuntos ela vai comentar aqui com a gente. Tudo bom, Ingrid?
Oi, boa tarde, tudo bem?
Bom, Ingrid, no caso, como é que foi para você receber esse diagnóstico em relação ao câncer de mama?
Bom, eu não posso mentir, eu preciso ser sincera. Para mim foi devastador, porque eu tinha apenas 34 anos na época, né? Tá com 3 anos. E naquele momento eu jamais pensei, não que eu fosse, tá acima do bem e do mal. Não, eu pensava que talvez eu poderia ter uma época, uma doença, algo assim grave, mas não câncer de mama, né? Porque, assim, eu achava na minha cabeça que eu estava, entre aspas, imunizada, porque eu havia feito tudo que os protocolos mandam de questão de prevenção. E mesmo assim, o câncer de mama chegou na minha porta e bateu aos 34 anos e me deixou, assim, muito para baixo. Mas, ao mesmo tempo que eu senti aquele peso, né, que realmente é pesado você receber algo assim, como a Dadinha falou, ninguém está preparado, mas ao mesmo tempo que foi assim, eu resolvi me encher de coragem, de fé, para encarar o que fosse preciso para poder eu começar a fazer o tratamento.
Uma coisa interessante a se falar é que acaba não sendo uma questão somente individual. Acredito que mexe com também toda a família em relação ao reconhecimento da doença. Então, como é que foi o seu apoio familiar nesse momento? Como é que a família reagiu com isso?
Olha, graças a Deus eu tive muito apoio da minha família. Eu sou casada, já vai fazer 13 anos, né? E apesar de ter casado jovem, né? Já ter tido filhos e tudo, mas, assim, a princípio eu não queria que o meu esposo, porque a gente não pode ser ignorante, e a gente sabe que muitas mulheres nesse período, elas são abandonadas pelos esposos, né? Eles realmente saem de casa, deixam. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas eu também não queria que o meu esposo ficasse comigo só por pena. Então eu dei um pouco assim uma de louca, né? Eu até já disse isso, sempre relato isso, né? Que quando eu cheguei com o diagnóstico, antes de começar o tratamento, eu disse pra ele, olha, a hora é essa. Se você quiser, você pode ir. Ele disse, e pra onde? Eu disse, não, porque eu vou ficar feia, eu vou perder os cabelos, eu vou perder uma mama. E graças a Deus ali, né, eu não queria que ele fosse embora, lógico, eu falei isso porque, né, eu queria ver até onde ele ia, né, é loucura mesmo, mas eu não queria que ele ficasse comigo por pena. E graças a Deus ele disse, não, eu vou ficar aqui porque eu gosto de você pelo que você é. E estamos bem, estamos firmes até hoje.
Nossa, que essa é uma coisa muito interessante, porque eu acredito que algumas pessoas, elas têm ainda essa questão do estereótipo de que quando você tem um câncer, obviamente com a quimioterapia vão acontecendo algumas mudanças radicais e as pessoas pensam que vão ser meio que afastadas, né, socialmente. E não, houve uma inclusão. E esse reconhecimento seu mesmo, de você perceber que você tem um potencial, você tem um valor que você poderia ainda mostrar da mesma forma com a doença ou não. Como é que você teve isso? A partir do seu trabalho com a associação? De um autorreconhecimento, de um autoconhecimento seu?
Olha, comigo foi assim. Como eu entrei na associação o ano passado, eu já entrei, já tinha concluído esse processo de quimioterapia, de radioterapia. Então, assim, a questão mesmo desse meu reconhecimento foi intrínseca mesmo comigo, né? E eu acabei me redescobrindo. Acabei, assim, tendo que me adaptar às novas mudanças, né? Que estavam acontecendo no meu corpo, né? E quando eu entrei na associação, eu entrei com a vontade de querer dar um pouco daquilo que eu tinha aprendido ali com aquela vivência. Porque a gente acaba entrando para dentro da gente e no sentido de se trabalhar mais emocionalmente, ser resiliente e também a questão espiritual, né? Que nesse momento é muito importante a gente ter fé, né? Acreditar, como eu sempre digo, a gente pode escolher. Eu não sei o futuro, ninguém sabe. O tratamento oncológico é um tratamento longo, né? Não é como uma gripe, em poucos dias. Às vezes são meses, anos, né? Dependendo do caso. E aí, nesse momento, né? Eu entrei na associação já com esse intuito de querer doar um pouco daquilo que eu vivenciei para outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema, né?
Eu acredito que a gente, lógico, eu estou falando aqui, pode até soar assim, ah, quem sou eu para estar falando isso, apesar de ter tido casos dentro da família acompanhar muito perto, mas às vezes algumas questões vêm e depende muito de como você vai interpretar, né, esse tipo de desafio que a vida apresenta. E às vezes são certos chacoalhos assim que a vida te dá, né, dizer assim, puxa vida, como isso é frágil, né? E eu não tenho realmente, como você disse, eu não tenho garantia de nada, mas eu tenho a minha fé, né? E assim, muitas vezes você diz assim, puxa vida, não sei quanto tempo eu vou viver, mas quem é que sabe, na verdade, né? E quem é que sabe? E tem sempre essa primeira pancada de dizer assim, puxa vida, a sensação de que agora isso é terminal, eu vou antes, mas ninguém sabe disso. E a gente acaba percebendo algumas questões de valores que são outros, né? Existem questões que vão ser muito mais apresentadas como isso aqui realmente vale a pena, eu preciso ter esse tipo de qualidade de vida, eu preciso ter uma mudança de postura comigo, junto à minha família, junto às minhas prioridades, né? Então, eu vejo também que esse trabalho, principalmente do reconhecimento, de ver que você não está sozinho, tem muita força nisso também, né? De você ter esse grupo, de olhar assim, como a Dadinha falou, olha, Tenho companheiras aqui que já enfrentaram isso, que estão enfrentando, né? Que é uma luta que é diária, né? E que estão vivendo e vivendo bem e conseguindo sorrir e tendo uma vida não só sobrevivendo, mas vivendo realmente, né?
Com certeza.
E assim, a importância de uma rede de apoio a pacientes como as Deusas da Mama, a gente até já aproveita e fala que a associação, ela faz parte da Rede Mama, que é uma rede aqui no nosso estado que congrega 17 associações que têm o mesmo objetivo, que é dar esse apoio a pacientes que estão em tratamento contra o câncer de mama, que tem, como temos nós em Maranguape, tem na cidade de Iguatu, Quixeramobim, Quixadá, Independência, Madalena, Boa Viagem. Então, assim, uma rede de apoio para dizer para alguém, você não está sozinha, nós estamos aqui. Não é fácil, mas se nós caminharmos de mãos dadas, né, nós podemos chegar longe. E, assim, quando você chega numa associação que você tem essa oportunidade de ser vista, de ser ouvida, de ser tratada com igualdade, porque ali estão reunidas pessoas que estão passando pelo mesmo diagnóstico, porém cada uma com a sua experiência. Então, a gente espera que uma possa ajudar a outra, e assim como a gente, de fato, se sente e vem se sentindo, né? Mas também reafirmando esse papel social e voluntário que é desenvolvido, de que o apoio ele não acontece só para quem é associada. Muitas vezes a gente recebe a informação de que uma vizinha de uma das nossas deusas recebeu o diagnóstico, mas está com depressão, está tendo dificuldade com o tratamento, com o enfrentamento das transformações que a quimioterapia ocasiona no corpo, como a queda de cabelo, por exemplo. A gente leva lá um kit com lenço, com turbante, máscarazinha de tecido, como a Ingrid falou. Dá uma atenção, sabe? Porque a gente já é tão difícil você estar passando por um tratamento, muitas vezes precisa se isolar, evitar o contato com as pessoas por conta da imunidade, para não adoecer, porque o pior durante o tratamento é adoecer. E você está com a sua imunidade baixa, você tem um risco muito grande de uma gripe se transformar numa pneumonia. E aí você precisa internar para tratar uma pneumonia com internamento, tá entendendo? Então, assim, nesse momento, essa pessoa precisa de um olhar diferenciado. E essa rede de apoio tem também esse papel.
E esse acompanhamento junto a essa rede de apoio que vocês oferecem, ele se dá só para quem é diagnosticado, ou vocês têm uma forma de trazer a família para perceber esse universo que é tão singular, porque só quem está vivendo ali, primeiramente, sabe, né, tudo que está passando ali na cabeça e tudo mais. Às vezes você dá uma... A família também fica naquela questão de, e aí, como eu participo ajudando, colaborando, o que é que essas pessoas esperam, né? Porque tem gente que pode cair naquela de, eu tô com pena... Ou então tem outras questões, e tem o isolamento, tem o abandono, tem tanta coisa que pode acontecer.
São várias situações.
Minha dúvida era como é que a rede de apoio pode ser orientada, né? Como é que a associação trabalha essa questão junto às famílias, né? não só aquela pessoa que é diagnosticada, mas todas essas pessoas que vão estar envolvidas e que vão viver isso junto. Não, não existe um indivíduo só ali, mas ali é todo um organismo que vai estar batalhando, né, junto.
Igor e Jonathan, na verdade, quando você recebe um diagnóstico, ele não é seu. Ele é uma propriedade da família, né? Então, se você vai caminhar a partir daquele momento, tendo a sua família te apoiando, segurando nas suas mãos, você vai ter a certeza de que você vai caminhar bem. Mas ainda assim, muitas vezes o que a gente vê acontecendo é de que o paciente precisa ser o suporte para a família. Ele é que precisa tocar no ombro da mãe, do pai, né? Ou de um filho e dizer, tá tudo bem, fica tranquilo. E aí, assim, lá na associação, como associadas, a gente se reúne uma vez por mês, né? Nas primeiras sextas-feiras do mês, temos os nossos momentos. E durante o ano todo, nós temos algumas situações de promoção, de encontros, convidando os familiares para entender as transformações que o paciente passa durante o tratamento. A gente começa a entender, por exemplo, que precisa ter uma alimentação melhor. A gente começa a entender que a gente tem picos de humor, fica paciente ou impaciente. Muitas vezes a gente fica grosso com o nosso parente e esse parente precisa conhecer essas transformações, né? Outra situação da questão alimentar. Recentemente a gente promoveu um encontro e foi muito importante porque a gente pôde levar nossos familiares para falar sobre a importância da alimentação. Porque ela precisa, não é só o paciente que vai mudar a sua alimentação durante o tratamento, mas é uma orientação de alimentação saudável para o resto da vida. E esse é só um dos itens que a associação apresenta como apoio, né? Não só essa questão psicológica, mas é algo tão simples a alimentação, que a gente que é paciente começa a se preocupar, ficar nervoso com lavar a fruta. E às vezes a sua mãe, a sua irmã não entende a importância, porque não tem aquele conhecimento. E você passa a ter, porque você está com a doença e você está, né, pesquisando, acompanhando, e você traz a família e a associação, ela dá esse suporte, né?
E agora você tocou nessa questão de hábitos, né? Eu acho que já começa a provocar um interesse, pelo menos meu aqui, de perceber que tudo bem, essa questão do hábito alimentar tem que ser alterado durante o tratamento, sim, mas a gente já está trabalhando, inclusive quando eu estou pensando em família, não só no indivíduo sozinho, numa prevenção. E eu lembro que no comecinho da nossa conversa, tu falou assim, olha, isso pode ser prevenido, isso pode ser trabalhado, depende muito das minhas escolhas. Será que dá para a gente começar a falar sobre isso agora?
Dá. Na verdade, assim, já adiantando para os ouvintes do Voz, que nós não somos especialistas em saúde, tá? Apenas apoiamos a causa e nos interessamos e pesquisamos, e durante o ano a rede oferece cursos para nós associadas, cursos de formação, advocacy, nos leva a contatos com profissionais da área, né, mastologistas como o Dr. Paulo Vasquez e Luiz Porto, que são referências na área da mastologia, e a gente começa a entender melhor, né, e entender principalmente o que são os fatores de risco que, quando um indivíduo pode desenvolver um câncer ou não. E citando o Instituto Nacional Carlos Alencar, o INCA, que é referência no nosso país sobre doenças oncológicas, ele identifica, e qualquer ouvinte pode acessar o portal do INCA, que de 80% a 90% os fatores de risco, eles se enquadram nas questões modificáveis, que são responsabilidades do indivíduo com a vida dele mesmo. Esses fatores são não fumar, não consumir álcool, praticar exercícios físicos, sair do sedentarismo, outros fatores como uso de anticoncepcional, gravidez a partir dos 30 anos, a primeira gravidez, entre outros fatores. Você percebe que é de 80% a 90%. A responsabilidade de desenvolver um câncer ou não é nossa. O que eu faço sobre a minha vida? Porque é muito fácil nós chegarmos e julgarmos. Ah, é que o SUS não dá isso, que o SUS não faz aquilo. Mas nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Então, prevenir o câncer também está nas nossas mãos. Os outros 10 a 20%, eles se referem aos fatores não modificáveis, que não depende de mim, que são os fatores hereditários. Quando na minha família minha mãe teve câncer, ou minha avó, ou uma tia, então muito provavelmente eu possa desenvolver um câncer de mama. E os fatores e as questões de mutações genéticas. Mas vale lembrar que mesmo quando você não se enquadra nestes fatores, você se exercita, você está com o seu peso ideal, por exemplo, eu estou na minha faixa, eu tenho que ter consciência que eu estou acima da minha faixa de peso, é uma dificuldade que a gente tem, engordei um pouquinho mais durante a quimioterapia, mas assim, a gente precisa estar batalhando para atingir o peso ideal por conta dessa questão do fator de risco. Mas mesmo que não se enquadra num fator de risco, é importante lembrar que também pode, infelizmente, ser diagnosticado com um tipo de câncer de mama ou outro tipo, que é o caso, por exemplo, temos a Lala, com a companheira nossa, a Ingrid, que está aqui ao nosso lado, que não se enquadra e mesmo assim foi diagnosticada. Então, esses são os fatores de risco. E aí nós temos os sinais de alerta. Quais são as modificações que ocorrem nas minhas mamas ou nas minhas axilas para que eu, que acenda a anteninha, né, e eu procure um profissional. Então, assim, a gente trabalha durante Outubro Rosa essa conscientização de fatores de riscos, mas também os sinais de alerta, que são mamilo retraído, a mama com aspecto de casca de laranja, a mama muito avermelhada, um nódulo ou um caroço na mama ou na axila. Aí você me pergunta, Dadinha, mas eu encontrei a minha mama com um aspectozinho de laranja. Eu tô com câncer? Não. Eu encontrei um nódulo, tô com câncer? Não. Nem toda alteração, nem todo caroço ou nódulo que você encontrar na sua mama, em uma ou nas duas mamas ou na axila, significa que você vai diagnosticar um câncer. Mas é um sinal de alerta. O que a gente faz? Orientar. Vai imediatamente ao posto de saúde da sua comunidade, ao seu médico particular, mas procure um profissional da saúde, ele vai te indicar qual é, naquele momento, o exame, né, o exame clínico mamário ideal para você descartar ou não a possibilidade de um câncer. E caso se confirme um câncer, a gente não quer que você ache que você descubra diagnóstico com câncer, mas a gente sabe que as chances de cura do câncer, quando encontrado na fase inicial, elas chegam até 95%. Então, assim, é um índice muito bom, por isso é importante a gente falar sobre isso o ano todo. E lembrando que 1% do homem, as estatísticas, elas, para homem, é de 1%. Embora o homem não desenvolva as suas glândulas mamárias, mas o homem também tem, né, essa mama, e ele pode, sim, ser diagnosticado com câncer de mama. Então, os fatores de risco e os sinais de alerta, ele tanto é para o público feminino como para o público masculino.
Então, fica esse alerta aqui para você também cuidar da sua saúde homem, viu? Preste atenção. A gente volta também esse último bloco do programa com uma interação da Fernanda Bessa, que ela mandou boa tarde para a gente, parabéns pelo programa, obrigado, Fernanda. E com uma perguntinha dela, as mulheres têm resistência para fazer mamografias? Em casos como de resistência, Dadinha, quais são as dicas que você daria para essas mulheres, para elas começarem a dar os primeiros passos na questão do diagnóstico?
Existem duas situações. Primeiro, independente da idade que essa mulher se encontra, menstruou, já precisa regularmente, anualmente, ir ao médico e ao ginecologista, ser acompanhada por um profissional de saúde. Caso esse profissional perceba a necessidade, ele vai pedir algum exame clínico da mama, que pode ser uma ultrassonografia ou a mamografia. A mamografia, existe resistência, muitas mulheres não querem fazer porque dói um pouco, né, dizem, a mamografia dói. Outras mulheres reclamam do acesso, que tem muita dificuldade, ou daquele processo até chegar a essa mamografia. Então, assim, independente da idade que a mulher se encontra, da idade recomendada pelo Ministério da Saúde para fazer a mamografia, que é a partir dos 50 anos, a gente orienta que as mulheres e homens, né, anualmente, façam as suas idas ao médico, façam a questão da prevenção mesmo. E é o profissional que vai orientar qual é o melhor exame clínico das mamas dessa mulher.
Certo. E para a associação, ela está ainda muito em voga no Maranguape, e para esse mês, para esse resto de final do mês de outubro e talvez até para o novembro, que vai ser o período de novembro azul, como é que vai ser a agenda de vocês para a conscientização?
Para encerrar o mês de outubro rosa, amanhã nós temos uma palestra numa grande indústria na cidade vizinha, Maracanaú, onde nós vamos conversar com os colaboradores sobre a importância da prevenção do câncer de mama em homens e mulheres. E durante o ano todo nós estamos à disposição aqui do ouvinte, do público que está lá nas redes sociais, que pode nos encontrar para que a gente faça esse trabalho, escola, equipamentos públicos, pode nos procurar.
Quais são os meios de contato da Associação Deusas da Mama?
Instagram Deusas da Mama Maranguape, o meu Dadinha Saturnino com Y, Facebook Deusas da Mama de Maranguape. A associação ela está localizada na rua Walter Lopes, número 341, no bairro Guabiraba, em Maranguape. Quem não mora em Maranguape pode acessar arroba Reis de Mama, que é essa rede que reúne as associações cearenses, e lá, de acordo com a região onde ela mora, ela pode pedir um suporte, uma orientação, acessar a rede e vai ter também o seu apoio.
São quantas pessoas que já fazem parte da associação atualmente?
Nós hoje temos uma média de 25, dessas 25, 6 são voluntárias, são mulheres que não passaram pela experiência do câncer de mama como eu não passei.
E aí, no caso, como é que é o acolhimento logo no começo, assim, de quem quer participar?
Geralmente essas mulheres elas passam primeiro pela fisioterapia que o município oferece gratuitamente. A fisioterapeuta é a nossa presidente e ela acaba conversando e falando que tem a associação e convida essas mulheres. Como também pelas redes sociais, a gente já está com um trabalho, são 10 anos de caminhada, né? Já temos um trabalho, um reconhecimento na nossa cidade, até fora da cidade. Mais recentemente nós recebemos junto com outras associadas um título na Assembleia Legislativa pelos trabalhos que a gente desenvolve e o acolhimento é o melhor possível. É só chegar, nos procurar que nós estamos de braços abertos para acolhê-las.
Fica a dica da Dadinha Saturnino, nossa convidada de hoje, que foi um dos programas mais esclarecedores em termos de utilidade pública. Obrigado, Dadinha, pela tua presença aqui hoje.
Certo. A gente é que agradece em nome da associação, também a Ingrid, essa vitoriosa que está aqui ao nosso lado.
Ingrid também marcando presença com...
Eu que agradeço.
E dicas da Dadinha, dicas culturais e tudo mais, você confere no nosso arroba Somos Voz Oficial no Instagram e no Facebook, tá lá o conteúdo extra dos nossos stories. Lembrando que esse programa ele fica disponível em formato de podcast através do nosso canal no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Cashbox, você pode ouvir quantas vezes quiser. E claro, a live sempre fica disponível na nossa página no Facebook. Certo? No próximo programa a gente volta com um novo convidado, com mais interação de vocês, do ouvintes, e a gente encerra mais uma edição do programa Voz no Rádio. Agradecemos a todos, até mais.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.